começou! No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, é o povo do sul, a norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Rodrigo Ricardo.
E nesse especial de final de ano, vamos falar de seleção brasileira. Como foi o ano da equipe de Tite? Dá para confiar nele no ano que vem com Copa América e eliminatórias? Vamos falar com os nossos comentaristas aqui nesse especial de final de ano. Vamos começar com o mais antigo da casa, Mário Silva.
Boa tarde, um abraço para os ouvintes. Antigo é bom, hein? Veterano. É, mas experiente. Já que você falou em antiguidade, a seleção brasileira, desde os tempos de antigamente, ela tinha um respeito muito grande. O público gostava muito da seleção. E hoje, em virtude desses amistosos mundo afora, o povo se afastou da seleção, né? Na Copa América, tivemos uma Copa América aqui no Brasil, que aquele público que estava no estádio não era o público que vai ao estádio, porque o ingresso era caro, muda a faixa etária e muda a faixa, como diz, né? A classe.
Classe social.
É, muda muito, né? O Zé Povinho não compareceu, não tem para pagar. Até porque a televisão mostrou e fica mais fácil. Mas você quer saber como é que foi o ano? Eu daria nota 5. Copa América vale pouco. E o pouco que vale é nada. Ou é a Argentina ou é o Brasil. De vez em quando alguém belisca, certo? Agora, os amistosos não foram bons. Aqueles que se podia extrair alguma coisa, o Brasil tropeçou. A Argentina, por exemplo. Então não foi um bom ano. Mas tem muita coisa para conversar ainda.
Para falar um pouco mais de seleção e também dar sua nota na seleção esse ano, vamos falar com ele. Ele que é maneiro. Rafa Monteiro, tudo bem?
Tudo bem, meu amigo, tudo beleza?
Qual é a nota que você dá para a seleção do Tite esse ano?
Eu daria um 5, 6 também. Eu acompanho mais ou menos o Mário Silva. O que acontece? O Brasil sai de uma Copa do Mundo que montou uma seleção razoável em 2018. Foi eliminado, aconteceu pela Bélgica. Foi até um jogo que o Brasil não esteve mal, principalmente no segundo tempo. Poderia ter empatado o jogo, até mesmo virado. Vem para esse ano de 2019. Aí é aquela questão do treinador de tentar fazer encaixar esse quebra-cabeça da seleção brasileira, acertar o que não dá certo. E talvez o Tite não esteja conseguindo fazer isso. Ele não consegue sair daquele grupo que já está arraigado na seleção brasileira. É difícil, qualquer um estaria, porque tem alguns jogadores de confiança que funcionam com ele, outros surgindo, e talvez ele não consiga, por exemplo, olhar para esses outros jogadores que estão surgindo. Então a seleção brasileira vive uma mesmice nesse momento. Faz uma Copa América, como o Mário fala, é uma Copa América razoável, que geralmente é Brasil e Argentina, Uruguai dá uma beliscada, a Colômbia é meio chata e o Chile não foi muito bem. O Brasil ganha, teve o seu mérito, eu acho que pontua isso, né? Isso conta também. E depois há um anticlímax, porque são jogos desinteressantes, amistosos que não valem nada. Aí a seleção brasileira teve uma queda absurda. Vive um momento aí, acabou o ano, né? Ganhando da Coreia do Sul, mas faltou um pouquinho nos outros amistosos contra Peru, Argentina,
Senegal.
Coisa chata, né? Eu acho que só quem é aquele apaixonado, ficcionado mesmo pela seleção brasileira assistiu todos esses jogos depois da Copa do Mundo. Foi duro de se ver.
Agora, os números do Tite são bons, né? Eu tava olhando, ele em 48 jogos, foram 34 vitórias, 10 empates e apenas 4 derrotas, 77% de aproveitamento, né? Teve esses últimos amistosos, chegou a ficar 4 jogos sem vencer, perdeu até para a Argentina, depois ganhou aí da Coreia, como o Rafa lembrou. Mas o fenômeno Jorge Jesus não põe em xeque o trabalho do Tite, Mário?
Olha, o seguinte, o fenômeno Jorge Jesus é Flamengo. Flamengo é uma coisa, Flamengo é um time montado, é um grupo que treina toda semana, certo? E é um time que está armado. Seleção, ela é reunida no final de semana para jogar duas partidas. O que acontece? Tem que também saber o grau dos adversários que deram à seleção esse aproveitamento de 70%. Eu tenho uma tese que já foi embora porque o ano já passou e agora o que vem, o ano que vem, tem que ser a força máxima, porque aí já está valendo classificação para a Copa do Mundo. Acho que o Tite perdeu uma grande oportunidade não de ficar calado, e sim de utilizar basicamente jogadores que atuam no Brasil, para ele poder formar uma nova base, certo? Mas aí tu leva o Bruno Henrique, o cara não entra. Tu leva o Rodrigo Caio, o cara não entra. Tu leva o Dudu, o cara não entra. O que, que adiantou? Pra passear? Passear é melhor em Paris, é mais agradável, Londres, Lisboa, Paraty, que é lindíssimo. O lugar vai passear na caixa prego à toa. Pra quê? Pra gastar dinheiro, tempo, desgastar. Não sei qual foi o jogo que o Gabigol...
Valorizar o futebol.
Foi China,
também,
não foi?
Né?
O Brasil jogou na China. Lá
Singapura.
Singapura, longe. O cara foi lá e voltou, tanto que ele chegou e jogou, porque não cansou. Absurdo isso.
A gente valoriza o futebol brasileiro,
exatamente,
né? Exatamente. Brasileiro.
Mas isso passou, infelizmente, porque era o ano de se utilizar jogadores que atuam no Brasil, fazendo um rodízio para não prejudicar os clubes. É difícil, o tal do calendário. Outro dia a gente estava aqui nesse microfone discutindo o raio do calendário. Mas ela seria melhor, no meu entendimento.
Sempre o calendário, né? Passa ano, sempre. Entra ano, sempre. E continuamos a discutir sempre. Calendário. Para falar de seleção brasileira, aqui à minha esquerda, ele que usa legal a cabeça, cabeceia como ninguém, é inteligente, o nosso querido produtor Luiz Ferreira. Luiz, você também acha que a seleção brasileira é vítima aí desse problema de calendário com os clubes brasileiros, com os clubes internacionais, e também esse fenômeno Jorge Jesus tá pondo em xeque o trabalho do Tite?
Tá, boa tarde para todo mundo, ouvinte da Rádio Nacional, vou começar pelo fim. Todo técnico que se destacar no futebol brasileiro, seja o Jorge Jesus, seja o Jorge Sampaoli, seja o Thiago Nunes, que pouca gente fala, mas fez um belíssimo trabalho pelo Atlético Paranaense, o próprio Renato Gaúcho, 3 semifinais de Libertadores seguidas, não é qualquer treinador que consegue fazer isso. Amigo, qualquer treinador que surgir com um pouco de sucesso vai colocar em xeque quem está na seleção brasileira e não está conseguindo os resultados esperados. O problema de Copa América e desses amistosos, Rodrigo Ricardo, é o seguinte: é que nem o campeonato estadual. Se você ganhar, não valeu nada, mas se você perder, é uma tragédia, sabe? É mais ou menos isso. Agora, ano que vem tem eliminatória da Copa do Mundo, começa já no mês de março.
Tem outra Copa América.
Tem outra Copa América, a FIFA quer acertar o calendário de todas as competições das suas confederações para a mesma época. Então, aí depois disso, Copa América só em 2024. Aí junto vai ter a Eurocopa, deve ter a Copa Africana de Nações, a Copa da Ásia, a Copa da Oceania, por aí vai. Mas agora, o trabalho do Tite saiu da Copa do Mundo 2018 questionado. Ele se recuperou na Copa América, recuperou um pouco o prestígio e bastaram quatro ou cinco jogos sem perder, agora me foge a memória, quatro partidas sem vencer, quatro, cinco partidas sem vitórias para o povo, para ele começar a se questionar de novo. Tudo é o resultado. Tudo é o resultado.
Agora, falando além do Tite, a gente também tem que falar do
quem?
Principal jogador da seleção brasileira. Quem, Rafinha?
O Neymar.
O Neymar, pois é, o Tite...
Ainda joga?
Dizem que joga, né? O Sheik falou que continua jogando lá no PSG por enquanto, né? Mas tudo pode mudar. Vocês não acham que o Neymar também, essa dependência, se falava da dependência do Neymar, veio a nossa Copa América, ele não jogou por problemas extracampo, né? E também sofreu mais uma contusão, acabou ficando de fora dessa competição, o Brasil ganhou. O Brasil pode sobreviver bem sem o Neymar? E lá na frente, o Gabriel Jesus vai continuar sendo o nosso principal artilheiro?
Eu posso começar a falar do Neymar. O Neymar não é insubstituível, mas ele é imprescindível para a seleção brasileira. Claro que ele, se o Neymar não puder ir para uma Copa do Mundo, vai colocar outro e o Brasil vai disputar a Copa do Mundo, talvez com nível menor, pode ganhar ou não a Copa do Mundo. Mas sem dúvida nenhuma, o Neymar é o principal jogador da seleção brasileira, tem o melhor nível técnico, é um jogador que que a gente olha para a seleção é o que mais pode desequilibrar uma partida. Então a gente tem que valorizar o Neymar. Claro, ele também tem que ter uma disciplina, tem que ter uma continuidade na carreira para que ele que dê suporte quando ele estiver na seleção brasileira. Porque como atualmente ele joga pouco, ele tem jogado pouco, na verdade voltou a jogar há pouco tempo, se envolveu em mais problemas do que a gente citou ele, por exemplo, em reportagens falando de futebol, isso prejudica muito. E a cada erro dele, a gente vai lembrar disso. A gente vai pontuar esses problemas que ele teve na carreira e também na sua vida pessoal. Então, o Neymar aqui pra frente, se ele quer ter um futuro na seleção brasileira, mesmo sendo imprescindível tecnicamente, ele tem que cuidar mais da sua própria carreira, jogar no PSG, onde for, e também da sua vida pessoal. Tem que... Eu sou contra quando falam do Neymar assim, não, o Neymar tem que esquecer tudo e só pensar no futebol, não. O Neymar também tem que pensar na vida dele, pessoal. Porque o pessoal, a vida pessoal dele está atrapalhando na profissional. Então ele não tem que crescer apenas como jogador de futebol. Ele tem que crescer também como pessoa.
Mário, esse Oi. Casamento, Neymar e seleção, ainda tem vida longa?
Olha, o Neymar ainda é o nosso principal jogador desde que ele jogue. Desde que ele jogue. Então não adianta ser os principais jogadores, eles precisam jogar. E ele já há algum tempo que não joga. Teve algumas infelicidades, como por exemplo na Copa de 2014. Eu acho que se ele não tem a infelicidade de se machucar contra a Colômbia... Não foi
culpa dele, né? Foi um crime que fizeram contra ele,
não,
né?
Ele, o Zúñiga, no qual ele não teve culpa, não foi cai-cai, então ele teve uma infelicidade... Talvez nós não tivéssemos... Não sei se nós seríamos campeões.
Seria 7-2?
Não, talvez nós não levássemos aquela goleada. Porque...
Ele estava numa fase boa.
O gato saiu, os ratos fazem a festa. Na realidade, a Alemanha não entraria daqui... Primeiro que o Filipão bobeou ao escalar, certo? O Filipão ao escalar o Bernard. Achei que escalou mal. E segundo... que a não presença do Neymar facilitou as coisas para a Alemanha e deixou as coisas correr, sabe, tranquilamente. Porque, o Neymar não está aí, sai o gato, o rato fora da festa. Acho que seria diferente. Mas ele tem um problema. O problema dele chama-se show business. Ele é um membro do show business, né? Ele é um popstar. Como outros são também, como os outros também são. Deu o milho pro pessoal fazer a pipoca. É mais ou menos esse barulho, é o popstar. Agora, o que que acontece?
O cara
pode
estrelas.
Ser popstar, o cara pode ser popstar, certo? Mas tem que cumprir. É aquela história. A cabeça dele tem que estar voltada pro futebol. Acho que o Paris Saint-Germain foi um mal danado para ele, que lá ele não precisa jogar tanto quanto jogava no Barcelona. Paris Saint-Germain vai ganhar todos os campeonatos franceses enquanto tiver que... Mbappé, Icardi, Cavani, Neymar,
são muito diferentes.
Marquinho, Thiago Silva e uma série de outros jogadores. Dá uma diferença muito grande em relação aos outros clubes. O futebol francês não é pobre. Podemos dizer que o futebol francês ele é paupérrimo em relação à Inglaterra, à Espanha. E a Itália que também deu uma quedinha. A Itália deu uma queda. Repara, antigamente todo mundo queria passar italiano. Agora os caras acabam passam a Inglaterra e a Alemanha, porque caiu no mercado. Mas o Neymar, a ida dele para a França, ele pode ter ficado trilionário, que Billy já era. Mas fez mal o futebol dele, no meu entendimento.
Além do Neymar, acho que tem algum outro jogador que talvez merecesse uma chance na equipe de Tite e também...
O Neymar já está consolidado.
Já está consolidado.
Quer dizer, tá certo.
Além do Neymar, que eu digo assim, a gente tem lá na frente problemas também no ataque, né? O Gabriel Jesus não tem sido tão efetivo quanto foi no passado. E fora isso...
Mas na Copa América ele foi muito bem, né?
Foi bem, né? Mais ou menos, né? No final saiu chorando, mas fez os gols.
Eu entendi, assim, porque eu estou contestando, porque... Atualmente, na seleção do Tite, tem várias posições que a gente pode contestar e jogadores chegando. Então, por isso que eu falei no meu início, e por isso eu te contestei agora, foi uma provocação, obviamente, porque se você pegar agora a seleção de Tite, os 11 praticamente são contestáveis. tem jogadores chegando e ele está com essa dificuldade justamente de fazer uma transição, de dar oportunidades mais robustas para esses novos jogadores. A gente, por exemplo, tem jogadores aqui no futebol brasileiro, o próprio do Flamengo, a gente pode citar alguns. O Cebolinha hoje está muito bem, mas também é consolidado na própria seleção brasileira. A gente tem o Dudu do Palmeiras, que já tem umas 3, 4 temporadas no Brasil, que vem jogando muito bem. O Rodrigo Caio do Flamengo também a gente pode citar. Enfim, a gente tem uma gama de jogadores que estão aparecendo nesse momento, que é um momento de muita dificuldade, porque ele confia no grupo que ele tem, mas ao mesmo tempo tem jogadores aparecendo. E como você dá oportunidade naquele jogador que você tanto confia?
Botando como você pra fazer jogar. Essa...
Não, sim, tudo bem, eu também acho, mas aí joga um amistoso, como você disse, não vai entrar todo mundo. Aí não conseguiu, ou então testou por 15 minutos, o jogador não apareceu. Aí faz uma rotatividade e não testa, como você
mas
disse, não
pode jogar. Mas testa com 15 minutos?
São poucos jogos. A seleção Dudu, brasileira, Mário, são poucos jogos.
Dudu, Bruno Henrique, Gabigol e uma série de outros jogadores, tava procurando um pé. Vão jogar, certo? Mas você tem que botar para jogar. Então você tem que ter coragem, porque a seleção, o nome está dizendo, é uma seleção, é onde jogam os melhores e que estão nos melhores momentos, certo? Então, por exemplo, se você olhar todas as seleções que saíram daqui, ela houve troca, as campeãs. Por quê? O Gilberto Silva virou titular. O outro, aquele que jogava no Paraná.
Quero dizer assim, é o seguinte, entendeu? O Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus é um bom jogador.
Sim.
Qual outro jogador que a gente poderia disputar a vaga com ele, que não tem sido convocado para a seleção brasileira?
O Bruno Henrique joga ali, Gabriel joga
então,
ali.
Então, olha só, são dois bons jogadores. É isso que eu quero dizer. O Gabriel Jesus não deixa de ter tido resultado com o Tite. Então, essa é a dificuldade.
É o maior goleador na era Tite, com 18 gols.
É justamente essa dificuldade dele fazer, dar essa oportunidade para o novo, se o velho deu o resultado. Eu acho que é por aí. Essa é a grande dificuldade. Tem jogadores aparecendo e ele está com essa dificuldade de fazer essa transição. E alguns ele morre abraçado. Talvez qualquer um morreria abraçado, porque o técnico de seleção brasileira é diferente do clube. O clube joga todo dia praticamente, sei lá, duas vezes por semana. O técnico de seleção tem 6 jogos para definir uma Copa do Mundo. Ou melhor, uma Copa do Mundo não, o início agora de uma eliminatórias. Aí você fala assim, não tem só 6 jogos. Teve a Copa América, mas a Copa América, vários jogadores se comportaram bem. Depois não se comportaram bem. Aí muda tudo. Essa é a dificuldade de uma seleção brasileira.
Esse é o problema. Você tem que ter coragem para mudar. Coragem para dizer assim, vou botar fulano, porque fulano tá melhor do que Beltrano.
Não, eu concordo também, mas imagina que os dois estejam bem.
Aí você bota aquele que você confia mais.
É o que acontece, ele confia muito, por exemplo, no Gabriel Jesus. Eu gosto muito do Bruno Henrique. É isso que eu tô falando, eu acho que essa é a dificuldade. De repente, de olhar um pouquinho mais pro lado, de conseguir fazer essa inversão e dar certo. Porque às vezes você mexe e atrapalha tudo que estava sendo feito. Então, essa é a dificuldade do Tite. Eu acho que de qualquer treinador de seleção brasileira.
Ô Luiz, deixa eu perguntar pra você. O Rafael acha que não, todo o time do Tite hoje, os titulares, são contestáveis. Você marcaria algum que seja, talvez, titular absoluto na seleção?
Já começa pelo gol, com o Alisson. Melhor goleiro
cargo
do mundo.
Cargo de confiança, né, Mário?
Melhor goleiro do mundo.
Com certeza, cargo de confiança.
É o Alisson. Pra mim, o Alisson...
Não, quando eu falo todos, é uma grande parte.
Grande maioria. Começa pelo goleiro. Goleiro, pra mim,
então vamos começar, Daniel Alves.
Daniel Alves já começa a contestar.
No São Paulo pra ele jogar?
É, no São Paulo ele não. No São Paulo ele começa que ele veio pra jogar no meio campo.
A idade também já tá chegando pra ele, né?
Para um lateral. Até no esquema do Tite, que o lateral ele vem jogar mais pelo meio, é mais armador do que apoiador. De repente dá pra quebrar um galho. Aí vem esquema de jogo, cada
Daniel
um.
Daniel Alves tá indo no nome.
Exatamente.
No nome.
Mas na Copa América foi
a figura.
Um absurdo jogador, entendeu? É por isso que eu tô falando, o imediatismo é muito complicado.
Momento.
Se a cada momento, se a cada rodada a gente mudar de seleção brasileira, a gente não monta uma pra Copa do Mundo.
Foi o que eu comentei antes, na primeira participação, que tudo é o resultado. A gente tá olhando o Daniel Alves, a gente tá com a memória que a gente tem do Daniel Alves, é da passagem dele recente pelo São Paulo. E tem um ponto importante, ele veio pra jogar no meio campo. O lateral direito de São Paulo é o Juan Fran. Ele veio pra jogar no meio campo. Aí você começa a dupla de zaga. Marquinhos.
Um bom zagueiro, mas...
Aí você começa a pensar em Rodrigo Caio, por aí vai. Thiago Silva. ótimo zagueiro,
mas a idade.
Mais, já tá naquele declínio. O que eu gostei do último amistoso foi o Renan Lodi. Já baita lateral no Atlético Paranaense, tá fazendo boas partidas pelo Atlético de Madrid. Para mim, ele tomou conta da posição, embora eu ainda gostaria de ver o Marcelo com mais chances na seleção.
Também acho que o Marcelo tá pesando na questão da idade, também muitas contusões.
Mas eu pensaria o Marcelo no meio-campo.
E volante, a gente tem muitos.
Então, mas o Casemiro me parece...
Bruno Guimarães, o Gerson, do Flamengo.
Mas o Casemiro me parece...
Bruno Henrique do Palmeiras.
Um dos preferidos ali, do, né, entre os volantes, um seria o Casemiro.
Mateu, o próprio Matheus Henrique, do Grêmio.
Na vitória contra a Coreia do Sul... O
Fabinho se machucou agora.
O Tite escalou o Fabinho do Liverpool. E o Fabinho joga como primeiro volante no Liverpool. E foi muito bem. Tem sido importantíssimo no time do Jürgen Klopp. É um cara ali que você pode pensar. O Arthur do Barcelona é titular, às vezes não é, tá caindo. Felipe Coutinho, apesar de eu gostar muito
esse
do futebol...
Esse é titular absoluto, talvez.
Absoluto não. Ele poderia ser.
Não, ele tá querendo dizer que ele é titular absoluto do Tite.
E do Tite, concordo. Sim, não, mas não deveria ser sem sombra. Hoje ele não tem sombra na seleção
mas
brasileira.
Mas joga no nome.
Só joga no nome.
Tá escalado.
Ele não
no
pode
nome.
Ser o principal nome da seleção brasileira nunca.
Eu acho que falta pro Felipe Coutinho.
É bom jogador. Hoje, é muito bom jogador.
Hoje é uma sombra. É um cara ali, de repente, ele olhar pro banco, ver um Everton Ribeiro. Opa, se eu não acordar,
é um que poderia
eu vou
ganhar,
perder a vaga,
poderia ter
entendeu?
Chance.
Alguma
claro.
Coisa assim. A gente fala do Flamengo, que o Flamengo quebrou recordes e tal. Aquela coisa
também,
toda.
É um momento também.
É um momento também. Aí você vai falar, Neymar, pra mim, o Neymar que jogando bola, aquilo que ele sabe, pra mim é incontestável.
É esse o incontestável.
Gabriel Jesus é um cara esforçado, é um cara que você não vê ele se omitindo. E é um cara que sabe jogar, Gabriel Jesus sabe jogar, é um bom jogador. Eu acho o grande problema do Tite, eu tava ouvindo vocês falando de Copa do Mundo e tal, o grande problema do Tite não tá nem no ataque. O grande problema do Tite está num substituto para um cara... que pouca gente fala, mas tinha uma importância absurda nas eliminatórias passadas, que se chama Renato Augusto. O Tite não conseguiu achar esse volante que marca pelo lado, que chega na frente, que arma o jogo, que faz esse contraponto, esse vai e vem. Ele tá insistindo no Lucas Paquetá. Pra mim, não é esse jogador.
É outro
apesar
também
de qualidade.
Que joga no nome.
É outro pra mim que também tá jogando, que nem deveria ter sido chamado nos últimos amistosos. Que não tá nem sendo titular no Milan. E o Milan e o campeonato italiano é uma baba. O campeonato italiano hoje está bem sofrido.
É uma baba, mas o problema é que os caras... A Itália é muito difícil de adaptar. É, talvez seja o campeonato mais difícil.
É, tem isso também.
Porque o cara quer que o sujeito marque. A Itália tem a percepção de primeiro evita de tomar o gol, depois faz o gol. E tem alguns jogadores que são, se adaptam a isso, gente. O Gabigol não jogou nada na Inter de Milão. O cara é duas vezes artilheiro do Campeonato Brasileiro, que é um campeonato dificílimo, gente. Seguido. Então, vai jogar em qualquer lugar. Aquele outro que tá no Grêmio, que era o...
Cebolinha.
Não, o centroavante que o Flamengo vendeu.
Felipe Vizeu.
Também não jogou na Udinese. O Sami joga porque é defensor e ele não joga na Udinese. É difícil.
Aí você vai entrar. O Richarlison renovou com o Everton. Então, o Everton
ele
tá numa situação complicada
ele
na
renovou,
Premier League.
Ele renovou. Ele prorrogou.
É.
Sabe pra quê, né?
Pra ser vendido
pra ser vendido por um dinheiro maior. Ele não vai vir uma janela no meio do ano, os caras vão comprar, já queriam comprar antes. Até porque o treinador que o levou do time que ele estava para o Everton caiu. Ele tem uma facilidade de cabeceio que é importante na Inglaterra.
Ele tem uma explosão muito grande também.
É importante na Inglaterra. A Inglaterra ainda usa muito o jogo aéreo, muito, muito. Principalmente com jogadores ingleses.
É. Aí você lembra outros jogadores. Teve o David Neres, que tá mais ou menos. Tem o... ajudando aí, outros jogadores vêm se chamando.
Assim, o David Neres, a gente tem outras opções também, como o Rodrigo do Real Madrid, talvez o Vinícius Júnior.
Se
esteja, sabe,
ele tomou, um banquinho do Real Madrid e já voltou melhor.
Não, tô dando exemplo assim, de vários jogadores que podem também fazer a mesma função, idade, que podem disputar vaga ali de igual para igual. Quando eu falo contestáveis, não significa que devam sair. Eu tô dizendo que podem entrar outros e até melhorar o igualar, enfim.
Você imagina um jogador como o Vinícius Júnior, que tem 18 agora, né? Vai fazer 19 ano que vem, né? Que morava em São Gonçalo. De repente ele cai de paraquedas em Madrid. É um outro departamento, gente.
Passa a ser titular porque o Bale tava machucado.
E a torcida detesta o Bale. Detesto. Bota o Rodrigo Ricardo mais magro, os caras querem, não querem. E o Bale custou um caminhão de dinheiro.
A questão então do Real Madrid.
Difícil, é muito difícil você sair de um lugar e.
Com o Real, que não é tão agora, né?
Não, e Real Madrid.
Um jovem jogador chegar e aos poucos ir se adaptando. Não é um time que tem outros jogadores tão experientes como foi
o time
no passado.
A questão do Bale no Real Madrid é a seguinte: parece bobo pra gente, mas pra ele, pro espanhol, não é. O Bale nunca fez questão de aprender o espanhol.
Espanhol, isso é importantíssimo.
O Vinícius Júnior, o pessoal ficou brincando, botando meme na internet, meter-lhe o gol. Mas para isso aí, para a imprensa espanhola, para o torcedor do Real Madrid, isso já foi uma andança da Anaposta. O cara tentou. O cara tá estudando. O cara tá tentando falar espanhol e se comunicar com a gente. É uma situação assim, entende?
Não, porque
faz parte da adaptação.
A língua do país, da pessoa, é importantíssima. Em Portugal não fala Moscou, fala Moscovo.
Uhum.
No México não fala Miami, fala Miami. Só a turma que gosta de falar gracinha fala inglês. Black Friday. Por que Black Friday? Nós não estamos nos Estados Unidos, pô. Mas é assim que funciona, infelizmente. Infelizmente, não é Black Friday.
Mas se fosse Sexta Negra, não ia pegar essa
proposta. Aí ia dar problema, mas bolas.
Sexta-feira Negra, aí tem aquele evento da Bolsa de
Valores.
Não ia dar sorte
para as vendas, né? A gente não mora nos Estados Unidos. Agora, o cara tá jogando lá, uma das críticas feitas ao Neymar foi isso, que ele pouco se lixou para aprender francês. Na França, então, é um negócio de louco.
É que eles valorizam muito a língua.
Valorizam a língua. Prefere que você erre falando francês que acerte falando inglês.
É uma deferência ao país, aprender a língua, é um sinal de respeito, enfim, né? De tentativa que você quer fazer parte também daquela comunidade.
Eu fiquei 50 dias na França, na Copa de 98. 50 dias é muito tempo. Com 20, eu procurava... Não aprendi a falar francês, nem sei. Mas as coisas básicas, as comidas que eu comia, por exemplo, arroz, ris, peixe, poações, para eu pedir. Por quê? Porque as pessoas era melhor bem atendido, o Van de la Maison, o vinho da casa. E tá feito, um almoço e um vinhozinho. Não tem problema. Né? Os caras não aprendem.
Ó, falando em língua, nós vamos ter uma nova Copa América, dessa vez que vai ser disputada em dois países, né? Colômbia e Argentina. Ganhamos a última até sem o Neymar. Somos novamente o favorito a ganhar em 2020, Rafa Monteiro.
Em 2020, a Copa América, sim. Flamengo e Argentina sempre chegam como favoritos. A gente tem o Uruguai, que pode despontar também, a Colômbia, o Chile. Deve ser bem parecido que a gente teve esse ano. Não deve ter muitas alterações. E o Brasil, como atual campeão, a campeã, né, da competição, seleção campeã, claro que pode voltar a conquistar, mas não pode se iludir mesmo que ganhe, porque a prioridade daqui para frente não deve ser a Copa América. A prioridade tem que ser as eliminatórias. Não adianta nada você ser campeão da Copa América e estar mal, por exemplo, nas eliminatórias. Mas claro que se você pensar aqui no futebol sul-americano, o futebol brasileiro ainda é o mais forte. A gente não pode achar que a Argentina está à frente do Brasil. Uma bobagem para mim. Eu acho que o Brasil, aqui na América do Sul, ainda é a seleção mais forte. Talvez o espaço, a diferença entre as outras seleções tenham diminuído. Mas o Brasil sempre vai entrar como favorito numa Copa América.
Luiz, e os anfitriões? Vamos ter dois dessa vez, Colômbia e Argentina. O que podemos esperar deles?
Olha, a Argentina tem Messi. Já é um... Mesmo ele em...
Tem Dybala... Lautaro Martínez.
Tem um bom time. Argentina tem grandes nomes, mas desde do final das eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, a Argentina não consegue transformar esses bons jogadores, esse bom elenco num time. Poxa, quem não queria um Dybala, um Messi, um Lautaro Martínez, um Di Maria, outro jogador, acho que o Di Maria até já aposentou da seleção, tem muita gente dessa geração, mas é uma geração excelente.
É, que verdade, não
foi
vice-campeão
mundial, assim, e perdeu a final por um acaso com o Higuaín perdendo gol na cara do Neuer. Era pra Argentina ter ganhado aquilo ali.
Ainda acabou, bem que não ganhou, né?
Ainda bem falar pra você, mas tudo bem. Não quero problema com a Argentina, não. Agora, eu destaco muito a Colômbia. A Colômbia tá com uma geração interessante de jogadores.
Mas envelhecida.
Não, tem gente surgindo. Eles estão fazendo um trabalho de base bem legal.
Para a Copa América agora, em 2020?
Não, a ideia da Colômbia, pelo que eu estive acompanhando, é a Colômbia quer, nas Copas do Mundo, passar de fase. Ela quer, o objetivo dela é passar as oitavas de final e daí, se o que vier é lucro.
Mas não, a gente tá falando sobre a Copa América.
Não, eu sei disso.
Assim, não, por isso que a questão é...
Jogar em casa, talvez...
A Colômbia pode ter esse handicap favorável por jogar em casa. O projeto delas a longo prazo, o projeto da Colômbia a longo prazo, é colocar essa galera na Copa do Mundo e passar de fase e usar a Copa América como espécie de laboratório. Claro, vai ter... outros jogadores, você vai ter o Ramos Rodrigues, que é um baita jogador. Você pode ter o Falcão Garcia, que tem um papo que vai se aposentar, não vai se aposentar. Podemos ter aí outros bons jogadores aí. Tem o Ospina, que está fazendo uma boa Liga dos Campeões.
Essa questão do comparativo com o Brasil é muito desigual, né? Porque o tamanho do Brasil, olha quantos jogadores o Brasil consegue revelar. É muito difícil, né? Se você pegar essa geração... O Brasil consegue revelar. Se você pegar essa geração agora da Colômbia, foi muito forte, mas agora qual vai ser a próxima geração tão forte quanto essa? Né? A gente fica preocupado com a renovação. Como os outros esportes aqui no Brasil, no futebol a gente consegue renovar bastante.
Quanto tempo você vê o Uruguai jogando, sendo capitaneado pelo Cavani e pelo Suárez?
É isso que eu tô falando, esse é o grande problema. São países pequenos que renovam muito
demora
pouco.
Demora a renovar.
A gente tá discutindo aqui, a seleção poderia modificar, talvez não tenha nenhum ET na seleção brasileira, mas são jogadores que podem manter o grande nível da seleção. Se você pegar o Uruguai... A gente não tem essa safra tão forte de jogadores.
E o Peru, por exemplo?
Não, e mesmo o Brasil, que tem essa dimensão toda, tem toda essa produção de jogadores, a gente também não está numa safra assim.
Não, então.
Tão boa, né?
Não. Tipo, a discussão é.
É como ter maior produção, tem maior qualidade mesmo nessa
isso,
quantidade.
É,
né?
Você tem uma qualidade, vamos dizer que tenha cinco para cada posição, uma ou outra, né, tem mais ou menos, cinco bons jogadores em cada posição, mas não tem nenhum craque. Talvez o único craque seja o próprio Neymar mesmo.
Bem, queridos ouvintes, estamos chegando à nossa reta final do programa e queria perguntar aqui ao Luiz o que você daria de conselho para o Tite, né? Talvez seja até uma certa pretensão, mas como analista, o que você acha que talvez o Tite possa tentar fazer diferente, né? Até para aumentar esse vínculo da seleção com a população brasileira que tá meio afastada, apesar de ter ganho a Copa América, a gente sente que o negócio tá meio esgarçado, digamos assim, né, Luiz?
Olha, essa questão...
Não é de hoje, né?
Não é de hoje, até porque esse afastamento da seleção brasileira do seu próprio país não é culpa do Tite. Não é culpa do Tite. É culpa da CBF, que assinou contrato com uma empresa que joga amistoso para Singapura, para Arábia Saudita, locais que você demora muito para chegar, demora muito para sair, os horários das partidas são meio esdrúxulos. Já teve jogo sexta-feira de manhã, gente. Sexta-feira de manhã, o torcedor, o cara que tosse, gosta de futebol, o cara tá no trabalho. Ou tá cuidando da casa, tá fazendo outras coisas que não futebol. Tenta trazer o jogo aqui pro Brasil. A gente tem tanto estádio bacana, tem Maracanã, tem estádio Nilton Santos, tem Morumbi, tem Pacaembu, tem Arena do Palmeiras, tem Arena do Corinthians, tem Beira-Rio, tem um monte de estádio bacana. E outra coisa, gente, baixa o preço do ingresso. Isso não depende do Tite. Agora eu vou responder a pergunta que você me colocou. Eu, se fosse o Tite, eu faria duas coisas. Primeira, eu olharia para o futebol brasileiro com um pouco mais de atenção. Claro, todo treinador tem seus jogadores de confiança, todo treinador tem aqueles caras que ele gosta. E o que mais me incomoda é o esquema tático. O Tite está preso a um esquema tático em que você não vê variação de jogadas. E aí entra o que você me perguntou lá no início do programa, do Jorge Jesus. Que você vê o Flamengo trocando de posição, daqui a pouco o Arrascaeta está na direita, depois ele vai parar lá no meio do campo, depois o Bruno Henrique vai para a direita. Você não tem troca de posição.
Não está flutuando o time do Tite, como ele mesmo gosta de dizer.
E isso aconteceu com o Tite no Corinthians também. Tanto que o apelido do Tite durante muito tempo foi Empatite, né? Porque ele empatava pra caramba. Isso aconteceu com o Tite no Corinthians. Aconteceu com o Tite em outros momentos. Ele tá com uma dificuldade de encontrar o esquema tático pra fazer os seus jogadores... Fazer que sabe, eu vi eu tive uma pontinha de esperança, tudo bem, guardadas as proporções, na vitória sobre a Coreia do Sul. Mas eu vi o time brasileiro flutuando um pouquinho mais. uma movimentação aqui, o Paquetá indo mais pra frente, voltando, o Felipe Coutinho que entrou ali, o Gabriel Jesus. Já comecei a ver de novo o Brasil das eliminatórias, mas ainda tá bem distante.
É complicado, né, Rafa, para um treinador tendo sendo tão espaçado, né, as convocações, conseguir montar um esquema tático, uma engrenagem, né, que consiga andar bem, né, tendo pouco tempo para treinar. Geralmente a gente tem 2-3 dias para treinar, quando reúne a seleção já tem jogo, enfim, depois só se reúne 3 meses depois, é complicado, né?
É um trabalho muito mais difícil do que um trabalho em clube, porque em clube você tem o dia a dia, você tem mais tempo para você mexer. Você tem menos peças, mas você tem aquelas que teoricamente você escolheu, então você já sabia que ia contar. E a seleção brasileira é isso, é um monte de jogador espalhado no mundo todo, jogando várias ligas diferentes, em momentos diferentes, em clubes diferentes. Aí você chama o Messi, que é um monstro, bota numa seleção e o Messi não é o jogador de clube. Ah, não, mas é porque no Barcelona o esquema é dele. Ah, você vai criar várias versões para isso.
Sendo que na Argentina o esquema também é dele.
É claro, qualquer clube, o esquema vai ser para ele. Qualquer clube, o Neymar vai ter o esquema para ele. Não significa que todas as bolas devam passar pelo Neymar, mas o jogo vai passar muito pelo Neymar. O jogo vai passar muito pelo Messi.
Gente, Flamengo, esse é o Flamengo do Zico, o esquema era feito para ele.
Essa é a grande dificuldade da seleção brasileira.
E para aproximar...
Não é da seleção brasileira, não. De qualquer seleção. Clubes, se você pegar o Brasil, acho que é mais difícil, porque é mais espalhado, são mais jogadores, tem uma diversidade maior de jogadores. Então, essa dificuldade, ela é permanente. É aquela velha história. O volante do Real Madrid.
Não, o Casemiro.
O Casemiro até ontem era excepcional. E hoje, não... Eu acho que ele já está ultrapassado, aí daqui a pouco ele retoma no Real Madrid, aí ele se torna também de novo. Eu acho que o treinador tem que ser um pouco teimoso, porque senão ele vai mudar a cada convocação os 23.
Ainda mais no Brasil, que todo mundo se acha técnico de futebol, todo mundo tem uma ideia, uma concepção.
Eu gosto do Casemiro.
É bom também.
Acho,
inclusive, que a gente perdeu aquele jogo na Bélgica pela falta do Casemiro.
Entrou o Fernandinho.
Que
aliás,
não fez uma boa partida.
O Fernandinho... O torcedor brasileiro não quer ver o Fernandinho nem pintado de ouro. Pergunta se o Guardiola quer abrir mão do Fernandinho no City. Quando, acho que foi 1 ano, 2 anos atrás, quando o Fernandinho teve para renovar, o Guardiola teve, pelo amor de Deus, deem o que ele tá pedindo. Eu não posso perder o Guardiola. E o Fernandinho jogou na lateral, jogou como zagueiro, jogou como volante. Pro Guardiola, o Fernandinho é o Fernandinho mais 10. Mas... é aquela coisa, acabou ficando marcado. Primeiro por conta do 7-1 que ele estava em campo. E depois por conta da derrota para a Bélgica. E nem foi culpa dele, para mim. Foi fatalidade.
Não dá para culpar. O Fernandinho é um bom jogador, realmente não dá para jogar a carreira toda dele em apenas 1 ou 2 jogos. Ô Rafa, e essa questão do esquema tático? Que o Luiz acha que às vezes o Tite está precisando se reinventar. Ele que começa, né, até bem, com uns esquemas um pouco mais dinâmico, mas com o tempo a coisa parece que dá uma emperrada. O Tite poderia, de repente, até se espelhar no Jesus ou no próprio outro Jorge Sampaoli, que também mostrou um santo muito ofensivo?
É muito difícil você querer se espelhar num outro grupo, né? Porque o grupo do Flamengo é diferente do grupo da seleção brasileira. Não significa que tenha mais ou menos qualidade. Então, é muito difícil você se espelhar em alguém. Mas eu acredito que aí sim, realmente, é um momento de criatividade. Sei lá, botar mais um atacante, botar mais um meia, pedir para inverter mais, como o Luiz disse, a esquerda para a direita, fazer uma maior movimentação. Aí eu questiono, será que isso também não está sendo pedido em treinamento e não tem funcionado em campo? Porque são muito poucos treinamentos, entendeu? E às vezes a gente só tem um produto final, a gente não tem a armação do trabalho do treinador, né? Até porque hoje os treinamentos são fechados. Então, o Flamengo hoje, claro, a gente vai falar porque é a referência no futebol brasileiro, o próprio Santos e São Paulo, porque deu certo. O Jesus sempre deu certo. Não, deu errado também em outros momentos, é natural. Ele daria certo em qualquer outro clube? Não, então, eu não digo se espelhar, mas... que ele tem que dar uma mexida na seleção brasileira, se ele não quer mexer em peça, de fato, ele tem que mexer, de fato, no que o Luiz falou. Tentar mexer alguma coisa no posicionamento. É muito fácil a gente vir com com a receita pronta. Agora, não, é só botar um atacante, eu também vou botar um meio campista aqui, vou botar um cara de contenção. Primeiro que cada adversário é um adversário.
A tática às vezes tem que mudar também.
A estratégia tem que mudar, obviamente. Então, se a gente ficar preso numa solução, sempre vai ter o cara que não, eu tenho a seleção, a solução da seleção brasileira.
E lembrando, não, quando o Corinthians foi campeão com o Fábio Carille, eram jogos chatos pra caramba de se ver. O Corinthians marcava, matava o jogo no contra-ataque.
O próprio Tite teve jogos chatos.
Teve jogos assim. Todo mundo fala, referência é o Fábio Carille. E usavam o Corinthians como referência. Tá errado? Não. É o momento. Hoje o momento é do Flamengo, que joga um futebol mais ofensivo. Mas já foi do Corinthians com o Fábio Carille, que jogava um futebol mais pragmático. Gente, isso é momento.
Gente, tá chegando o nosso momento, chegando ao fim do programa. Obrigado pela participação do Rafael.
Abraço.
Abraço, meu querido RR.
Então, um abraço para todos, muita paz e muito amor no coração de todos.
Rodrigo Ricardo.
Tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.